apresentar aos nossos visitantes. Meu nome é Marcelo, eu sou pastor dessa igreja maravilhosa. Aleluia. Irmãos, esse encontro foi realmente sensacional. Tinha tudo para não acontecer. Nós havíamos contratado uma empresa de ônibus indicada e por não sei o que, é óbvio, a gente sabe que o diabo queria muito que a gente não fosse, e mandaram um pau de arara para a gente, no final de noite. E eu tinha duas alternativas, ou eu parava tudo e todo mundo ia para casa, ou eu falava assim, não, a gente vai. E nós chegamos lá, 50 por hora, daqui até Mairiporã, nós chegamos, quer dizer, a maioria de vocês chegaram. Mas eu falei, me engana uma vez só. E vocês voltaram, como disse a Daniela, vocês chegaram num pau de arara e estão voltando num... É a mesma coisa que acontece no encontro. Você chega todo estrupiado e depois você volta totalmente renovado. Amém? Voltaram com ar-condicionado, tinha até tela lá que eu vi, descansa a perna, foi um negócio assim. Olha, meu carro não tem esse negócio não, hein? Falei, olha... Mas amém. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, né? Eu espero que você tenha uma experiência muito boa. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante. Fala assim, muito interessante. Fala assim, generosidade. Fala generosidade. Amém. Abra sua Bíblia. Espera aí, tinha um tablet aqui. Aleluia. Obrigado, vocês mexeram aí. Obrigado. Amém. Olha, meu Deus. Mas espera aí, o texto sumiu. Amém. Amém. Vamos lá, um texto. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 5. Repita comigo. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 5. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Repita comigo, expressão de generosidade e não de avareza. Versículo 6, esse texto é muito conhecido. E isto afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, essa parte eu gostei, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Repita comigo, para toda generosidade. Eu continuo, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Sabe, Paulo estava aqui falando, escrevendo essa carta aos Coríntios, e ele estava expressando a gratidão dele com relação às ofertas que os Coríntios estavam dando. E o ponto central que eu quero conversar hoje com vocês, compartilhar com vocês hoje, é que a vontade de Deus para nós, assim como um pai que ama o seu filho, ele deseja que o seu filho... Quantos aqui acham que Deus tem defeito? Levanta a mão. Que bom, aleluia, senão a gente ia ter que orar por você. Já é um bom caminho. Deus não tem defeitos. Ele é um bom pai, sim ou não?
Sim.
O que todo bom pai deseja para o seu filho? fala assim, o melhor, sim ou não? E um bom pai, ele deseja que os bons atributos dele, as características boas dele, sejam passadas para o filho, para os filhos, sim ou não? Então, por exemplo, um pai, ele ensina o filho a ser educado, um pai que é educado, é óbvio, um pai que não é educado não vai conseguir ensinar isso para o filho. Um pai vai ensinar o filho a respeitar os mais velhos, respeitar as autoridades, sim ou não? Então, isso é o que um bom pai costuma fazer, a respeitar as pessoas, as normas, para ele não ser uma pessoa que vai ter problemas com a polícia e tudo mais. Então, um pai, ele deseja passar essas características. Então, por exemplo, eu estou sempre com meu filho, alguém faz uma gentileza para ele, alguma coisa, eu só fico esperando, que hora que ele vai falar obrigado. Aí eu vejo que está demorando muito, eu falo assim, obrigado, fala obrigado, filho, agradece. Porque eu estou ensinando o meu filho os valores que eu aprendi que são bons. Quantos estão me acompanhando? Então, com Deus é a mesma coisa. Ele deseja que as características dele sejam passadas para nós. Porque lembra, nós estávamos soltos nesse mundo. Nós não éramos filhos de Deus, nós éramos criaturas de Deus. Fala assim, criaturas. Você se torna filho quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando você reconhece Jesus na sua vida, e a partir desse momento, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. A pergunta é, para que o Espírito Santo está dentro de você e de mim? O Espírito Santo está dentro de você e de mim, a Bíblia diz que Ele é o nosso paracletos, o nosso professor. E o Espírito Santo está dentro de nós para quê? Para nos ensinar, como Ele é um professor, para nos guiar, para nós nos tornarmos iguais a Jesus, fala assim, iguais a Jesus, percebe? Então o nosso alvo como cristão, não é nosso alvo de vida, não é ter uma boa vida, não é esse o alvo, o nosso alvo de vida não é ter dinheiro, não é o nosso alvo, quantos estão me entendendo? Isso é uma consequência de uma vida boa, de uma vida com Deus, Deus não vai deixar faltar nada, como eu já tenho ensinado para os irmãos, é uma consequência. Então, quando você busca o reino de Deus, ou seja, você busca fazer a mesma obra que Jesus fazia, você busca representar Deus aqui na terra, as outras coisas vão ser acrescentadas. Se está faltando, é porque está com algum problema e não é com Deus, é comigo. Quantos estão me acompanhando? Para vocês terem uma ideia, como tem visitantes aqui, aleluia, Deus queria que eu aprendesse a pedir perdão, porque eu era muito soberbo, eu achava que eu sempre estava correto, e Deus me fez passar 2 anos desempregado, para eu aprender que eu devia ir lá pedir perdão para o meu pai, e no dia que eu pedi perdão para o meu pai, numa segunda-feira, na quarta-feira, eu ganhei um emprego, 2 anos, 2 dias, mas por que isso? O que tem a ver o perdão com dinheiro, com trabalho, tem tudo a ver, porque Deus não está preocupado, ele fala assim, eu quero te enriquecer, não, ele deseja como um bom pai, que bom pai que não quer dar o melhor para o seu filho, dar uma boa casa, um bom carro, se um bom pai ele tem condições, ele vai investir na vida do filho, vai ou não vai, irmãos? Dá tudo, quantos pais aqui deixaram de comprar coisas, eu deixei de fazer coisas para mim, para dar para o meu filho, minha esposa a mesma coisa, então bons pais fazem isso, maus pais só estão preocupados com eles, mas bons pais deixam de dar coisas para ele, para dar coisas para o filho, para os filhos, verdade ou não, irmãos? E aí, o que acontece? Deus queria que eu aprendesse a pedir perdão, a me humilhar, a reconhecer que eu errei, independente do meu pai ter errado comigo. A Bíblia diz que eu tenho que honrar o meu pai, independente de quem, o que ele fez ou deixou de fazer. Amém, irmãos? Então, Deus queria começar a introjetar em mim a característica dele, o parecer com ele, porque Jesus perdoa ou não, irmãos? Deus perdoa ou não, irmãos? Sim, e ele deseja que nós sejamos iguais a ele, que nós não andemos na justiça própria, querendo ter razão. Tem até um ditado, né? Você quer ter razão, quer ser feliz, né? Já ouviu esse ditadinho? Essa frase é maravilhosa, porque quando você quer ter razão, você quer a sua justiça seja implementada, a sua vontade seja implementada. A questão é, qual que é a vontade de Deus nisso? Quantos estão me acompanhando? E aí, por conta disso, Deus quer que eu e você tenhamos as mesmas características dele. Então, por que que ele fala que não é para você mentir? Que mentira é coisa do diabo, é que ele é o pai da mentira. Porque mentira não é bom. Porque você vai ter que fazer uma outra mentira e você vive de mentira em mentira. Você vê aquelas pessoas que mentem, o tempo todo elas têm que ficar mentindo para cobrir a outra mentira dela. É verdade ou não? Mas isso é vontade de Deus? Não, porque Deus não mente. Ele não é mentiroso, então ele não quer que você minta, simples assim. E ele quer que você se pareça com ele. E ele quer que você tenha as mesmas atitudes dele, com relação a todas as coisas. Então, Deus, a palavra do Senhor, diz que ele é muito generoso, fala generoso. E ele deseja que eu e você sejamos também como ele, generosos, que nós não sejamos o quê? Avarentos. Porque você pode ser um crente avarento, um crente que não é liberal. Liberal não doa, não oferta. Tem muitos crentes assim, que eles acham que o dinheiro é dele, que não foi dado por Deus. Então, Deus quer trabalhar isso, porque lembra? Jesus disse, ou você vai servir a mim, ou você vai servir ao dinheiro, você precisa fazer uma escolha. Ele disse isso, não dá para servir aos dois ao mesmo tempo. Ou você vai ser servo de um, ou você vai ser servo do outro. O que a Bíblia ensina para nós, é que o dinheiro é uma ferramenta, como qualquer outra. Da mesma forma que você pega uma faca, você pode cortar uma maçã ou ir lá e matar alguém. É a mesma coisa. Então o dinheiro é uma ferramenta, só que se você enxergar o dinheiro como um Deus na sua vida, você vai casar se tiver dinheiro, você vai ter filho se tiver dinheiro, você vai ser movido por dinheiro. Ah, tem um trabalho melhor lá, eu vou sair. Qual que é a reclamação dos pastores lá nos Estados Unidos? Que os brasileiros que vão para lá, eles por causa de dólares, assim, centavos de dólares, eles mudam de estado por conta de um trabalho. Então ele está lá encaixado na igreja com a família, foi para lá, estão começando a vida lá nos Estados Unidos, e daqui a pouco, por causa de uma situação, apareceu um trabalho para ganhar um pouco mais lá em tal lugar, ele larga tudo, tudo que ele estava começando a trabalhar ali, para ir por causa de dinheiro. Ele não dobrou o joelho dele e perguntou, Senhor, isso aqui é da sua vontade? O Senhor quer isso para mim? Aí se você for olhar, Deus deseja isso para nós, que nós o consultemos. Por quê? Tem muita coisa na Bíblia que a gente já sabe que é vontade de Deus e que não é. Então é vontade de Deus que eu saia aqui e perdoe os irmãos, que eu não brigue com os irmãos, que eu não bata nos irmãos. Amém, irmãos? Amém. Que você não bata em mim, não fique chateado comigo, me perdoe. Fala assim, eu perdoo você, pastor, eu perdoo, fala. Quantos me perdoam pelo o ônibus, o pau de arara que eu mandei vocês? Aleluia. Quantos me abençoam por conta do ônibus que vocês voltaram? Aleluia. Aleluia, obrigado, aleluia. E aí, vai ficar na história esse pau de arara, fala a verdade. Aí, o que que acontece? Percebe? Essa generosidade Deus deseja. Que eu e você sejamos generosos. Que eu e você não coloquemos o dinheiro como Deus nas nossas vidas. Que o dinheiro trabalhe para nós e não eu trabalhe pelo dinheiro. Eu não coloco o dinheiro como aquele que conduz a minha vida. E sim, eu que conduzo aonde o dinheiro vai. E se você for ver bem na palavra de Deus, todos os homens de Deus, eles tinham um relacionamento com Deus. Eles conversavam com Deus para saber qual era a vontade de Deus. E quando eles sabiam qual era a vontade de Deus, eles iam lá, implementavam, e o que que acontecia? Bênçãos, bênçãos sem medida. Você pode, por exemplo, pegar na vida de Isaac, eu gosto muito dessa história. Isaac estava lá em Gerar, como tem visitantes, vou contar de novo. Aleluia. Ele estava lá em Gerar. Aí quando tinha muita seca, o que que os homens, as mulheres, todo mundo fazia? Todo mundo descia para o Egito. Porque no Egito tinha o rio Nilo, e qualquer coisa que você colocasse lá do lado do rio, as margens do rio, já dava, você não morria de fome. E estava acontecendo isso naquela região. E Isaac era um homem de Deus, ele aprendeu com o pai dele, Abraão, a ter um relacionamento com Deus. Abraão era um homem de relacionamento. Abraão, o que Deus falava para ele fazer, ele fazia. E quando ele não ouvia de Deus, deu Ismael, deu ruim, fala assim, deu ruim. E aí ele aprendeu isso com o pai, e ele viu, falou, ó, deu ruim lá com o meu pai, lá com Ismael. E ele tinha um contato com Deus, aí ele foi lá e foi conversar com Deus. Senhor, aqui, aí Deus falou assim para ele, Isaac, fica aqui, que eu vou te abençoar aqui mesmo. Isaac falou, tá bom. Olha só, estava uma seca terrível, imagina um lugar seco. E Deus mandou ele plantar lá. A palavra de Deus diz que ele, em uma colheita de um ano, ele colheu 100 vezes mais. Fecha os seus olhos agora. Pensa no seu salário. Em vez de você ter o 13º, você vai ter 100 vezes mais no final do ano. Pensa, pega o teu salário de um mês, no final do ano, multiplica por 100. Tá bom ou não? Foi isso que aconteceu com Isaac. Mas agora você precisa entender por que aconteceu isso com Isaac. Porque Deus queria gerar nele o quê? Uma fé, uma dependência nele. Andar sabendo, ó, eu estou andando nos passos que Deus mandou para mim. Irmãos, o que eu vejo de crente, eu costumo dizer, o crente prego, ele só toma na cabeça. É crente. É filho de Deus, e eu fico imaginando, eu já fico assim triste por ele, eu fico imaginando Deus, que o amor de Deus é infinitamente maior que o meu, que eu tenho pelos irmãos, infinitamente. Eu fico imaginando Deus, falar assim, olha o que ele está fazendo, aí manda um anjo, manda alguém falar, aí as coisas, tudo que Deus faz, e a pessoa continua fazendo a coisa errada, fala assim, peraí, perguntou para Deus com quem você vai casar, você perguntou para Deus se é para você trabalhar com aquilo, meu filho, eu não sei o que você, eu falei, você vai dobrar o seu joelho, você vai orar, para Deus falar no seu coração, o que você tem que fazer, ensinando ele a ter relacionamento com Deus, saber qual que é a vontade de Deus, e a vontade de Deus para nós qual que é? Ele dá o dinheiro para mim e para você, e ele fala assim, ó, uma parte é semente, a outra parte é pão, só que o pão você não consegue plantar, se você der a mais do que Deus mandou, porque Deus mandou o pão para quê? Para você, para mim? Para nós, é para consumir, sim ou não, irmãos? E a semente, o que ele deu para nós? Para quê? Para plantar. Agora, e se eu como a semente que Deus mandou plantar, o que acontece? Tem algum problema, sim ou não, irmãos? Ou vocês gostam de ficar comendo semente? Eu não. Só de ouvir o pepino, eu já penso, aquilo é comida de passarinho. Os irmãos dão pepino para passarinho? Dão ou não dão? Não, nunca viu passarinho, seu Raimundo? Dá ou não dá? Dá. Aí eu olho aquilo e falo, meu Deus, junta com chuchu, joga lá. Giló, então, põe lá junto. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, Deus deseja que você tenha esse relacionamento com Ele, que você pergunte para Ele, que você fale com Ele, Senhor, eu recebi isso daqui, esse dinheiro foi o Senhor que me deu, como é que o Senhor acha melhor eu fazer com Ele? Aí imagina você ouvindo de Deus o que Deus fala para você fazer. Aí você vai lá e faz aquilo que Deus mandou você fazer. O que você acha que isso vai acontecer? O que vai acontecer na sua vida quando você ouve e Deus fala? Os irmãos estão me acompanhando? Então, por exemplo, Deus já estabeleceu, ó filho, vai lá e dá 10% para a manutenção da igreja, 10% para a manutenção do que tem. Ah, e as ofertas? As ofertas você vai orar e você vai perguntar para Deus, Senhor, quando, quanto que o Senhor, não é quando que o Senhor quer que eu dê, é quanto que o Senhor quer que eu dê. Olha a diferença. Por que que Deus quer que você, presta atenção, o dízimo e a oferta, eles nasceram de uma imposição de Deus ou do coração do homem de dar para Deus? Coração do homem. Então é um princípio, não tem a ver com alguém mandando você dar, e sim você desejando, entendendo. E Deus deseja que você tenha esse coração de dar, porque Ele quer que você tenha um coração generoso igual ao dele. se pareça com Ele. Que você não seja, no dinheiro não tome conta de você. Você pode perceber, eu percebo na minha vida, eu não tenho problema nenhum em comer num restaurante, em gastar um valorzinho no restaurante, mas na hora que eu vou dar, parece que fica um negócio segurando. Fica ou não fica, irmãos? Fica. Por quê? Porque a sua carne, fala assim, a minha carne não se converte. E a minha carne, fala assim, a minha carne, ela milita, ela luta contra o Espírito de Deus. A minha carne, ela não quer fazer a vontade de Deus. Pela minha carne, eu só compro picanha ou abóbora. Brincadeirinha. Chicória. Mas o que eu quero colocar para vocês é que a vontade de Deus é que eu seja generoso em todas as coisas. Generoso nas minhas atitudes, em ajudar as pessoas, em dar o meu tempo para as pessoas. Qual que é a lei maior aqui nesse país? Fala assim, a lei do jeitinho. Jeitinho para eu ter o quê? Vantagem sobre os outros. Outro dia eu fui num restaurante, na verdade uma sanduicheria, muito gostosa que eu gosto de ir, e eu entrei lá, e a pessoa me passou na frente dos outros, porque elas nos tratam muito bem, elas gostam da gente, ela me passou, eu fiquei mal na hora. Num primeiro momento é legal, porque você fala assim, nossa, né? Sou importante, assim, né? Sou para elas, assim, elas gostam. Mas num segundo momento eu falei assim, poxa, eu fiquei me colocando na posição das outras pessoas que estavam na fila, quando estão me acompanhando. Eu fiquei meio assim, aí eu fiquei naquela situação, aí depois eu falei, não, hoje passa, mas na próxima eu não quero isso, na próxima eu vou esperar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando ou não? Mas nós vivemos no país do jeitinho. Vou andar no acostamento porque é mais rápido, porque eu sou mais esperto. Vou dar esse nó aqui no imposto de renda porque eu sou mais esperto. Mas isso aí é vontade de Deus, irmãos? Isso aí é característica de Deus, é ou não, irmãos? Não. Então, quando Deus não deseja isso para mim e para você, Deus deseja que você ande igual a Ele anda. Que você tenha impresso a mesma característica. Que você seja um nobre, que você honre a sua palavra. Por isso que o diabo é o pai da mentira. E Deus, a sua palavra não volta vazia. Quantos estão me acompanhando? Percebe? Então, a vontade de Deus para mim e para você, é que eu e você sejamos esse tipo de pessoa, representante dele aqui na terra. Aquele que a pessoa olha e fala assim, não, se ele falou, está falado, não precisa assinar nada. Não precisa de contrato, não precisa de nada, porque Ele disse. É como a palavra de Deus, se Deus falou, está falado. Eu só tenho que crer e esperar, porque eu sei que Ele vai fazer. Quantos estão me acompanhando? Então, irmãos, isso precisa ser uma realidade nas nossas vidas. Aqui você vê o tempo todo expressão de generosidade. Como é que eu olho expressão de generosidade? É simples, olha no seu extrato bancário. Quantas vezes você foi no restaurante, quantas vezes você comeu e quantas vezes você ofertou. Quantas vezes você dizimou. Está lá. É o raio-x. É, a situação não está boa não. Eu não estou generoso. Ah, então tá bom. O que eu tenho que fazer? Me arrepender. O que é me arrepender? Mudo de mente. A partir de hoje, eu vou ser um investidor do reino. Vou começar a investir. Todo final de semana eu vou colocar. Espera aí, Senhor, toda semana. Quanto o Senhor quer que eu invista? E não precisa nem vir aqui, é óbvio. Hoje nós temos Pix, transferência, só manda o comprovante para o financeiro, porque hoje o nosso controle não é nem mais escrito, a gente nem precisa mais de envelope. Sim ou não, irmãos? Mas o que eu quero dizer para vocês é que tem que ter uma expressão de generosidade. E isso faz com que seja o quê? Dado glórias a Deus, porque nós estamos representando a Deus. Então os cristãos, em tese, deveriam ser o povo mais generoso da terra. Generoso é aquele, ele não está esperando receber, ele está esperando dar. Nesse país aqui, presta atenção, o sonho da maioria dos brasileiros, qual que é? Hã? Ou virar funcionário público, sim ou não, irmãos? Ou se aposentar. Por que a pessoa quer ser funcionário público ou se aposentar? Qual que passa na cabeça dela? Ela não precisa trabalhar. Nada contra os funcionários públicos, mas tem muitos aí que só bate o cartão, verdade ou não? E não quer fazer nada. Então, na verdade, o que ela quer fazer, ela não quer trabalhar. Ela quer levar vantagem, ela quer alguém pagando ela e não quer receber nada, e não quer fazer nada. É a mentalidade. E detalhe, ela quer se aposentar para ganhar 3 vezes menos no final da vida dela quando ela vai precisar mais dinheiro para ir no médico, para gastar com remédio. Verdade ou não, irmãos? Olha a mentalidade. Um funcionário da Volkswagen da Alemanha, a hora que ele se aposenta, ele já está com a empresa dele montada para fazer alguma coisa. Porque ele fala que só com a minha aposentadoria não vai dar conta, então eu vou montar uma empresa para deixar para os meus filhos, para os meus netos, ou vendo a empresa. Percebe a diferença? Mentalidade. Ou seja, em tese, um europeu é mais generoso e mais cristão, pensa mais como Deus, apesar de ser muitos ateus, mas só no natural. Mas eu estou falando que nós somos o povo sobrenatural, o povo do livro. Então nós temos que pensar da forma de Deus. Deus. Então, a hora que nós chegamos no lugar, nós temos que ser aqueles que ajudam os outros, somos generosos. Chega num lugar, peraí, quanto que fica aqui? Peraí, precisa ajudar com quanto aqui? É nessa hora que você vê a expressão. Expressão do quê? De generosidade. Nós vamos ter, por exemplo, vai ter o aniversário do meu pastor, a gente está fazendo um bolão, né? Bolão não, tá uma vaquinha, para dar dinheiro para ele. Eu já depositei, já coloquei lá o valor, falei com a minha esposa, tal, beleza, e pronto. Aí tem uns irmãos lá, só manda mensagem: ó, irmãos, tem que fazer o depósito ainda. Ó, não sei o que lá, tem que ficar lembrando. Aí eu até mandei uma figurinha lá dos Jogos Vorazes, que comecem as ofertas. Vamos ofertar. Percebe que para algumas coisas é muito espiritual, mas para outras coisas trava, porque na hora que chega no dinheiro, para tudo, porque às vezes o dinheiro ainda é o quê? É um Deus na vida da pessoa. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então eu e você, nós devemos praticar isso, sermos generosos, porque Deus se agrada. Ele vai olhar e falar assim: o meu filho não é tomado pelo dinheiro, é ele que ordena para o dinheiro o que vai ser feito. É o dinheiro, ele que manda no dinheiro, não é o dinheiro que manda nele. Aí quando você começa a viver assim, você vê o que Deus faz na sua vida, que você não depende disso, que o mais importante é o quê? É a sua família, o mais importante é a vida da igreja. Você viu que os irmãos falando aqui sobre, todos falaram o quê? Que nós somos o quê? Uma família. E é isso que a igreja tem que ser mesmo. Eu falei: glória a Deus que eu estou ouvindo isso. Não estou ouvindo que é uma empresa, mas eu estou ouvindo que é uma família. Mas numa família precisa o quê? Fala aí, irmãos, o que precisa na família? Fala assim: pagar as contas. Fala, pagar as contas. Alguém precisa trabalhar. Fala assim: alguém precisa trabalhar. Alguém precisa pagar a luz. Os irmãos perceberam que aqui está quente? Está quente. Precisa de outro ar-condicionado. Precisa de mesa. Precisa comprar um monte de coisa. Mas isso aí com o quê? Com a generosidade dos irmãos. Se não tiver generosidade, dá para comprar as coisas? Não. Não. Não dá para fazer. Então tudo tem a ver com você entender. É que nem família. Eu acho engraçado, né? Eu vejo as famílias. Chega final de ano, ou vai dar eu acompanho às vezes algumas famílias, e eu vejo lá para dar um presente para o pai, para a mãe, e eu vejo a briga que é. Eu falei: imagina na hora que o pai morrer, como vai ser o pega para capar para ficar com a herança do pai. Porque em vez dele pensar em dar algo para o pai, em dar uma vida melhor para o pai, ele está preocupado com o quanto que o pai vai dar para ele. Os irmãos estão entendendo? Então nós temos que mudar, porque a mentalidade do mundo é só você receber. É bolsa aquilo e bolsa aquilo. Mas no reino de Deus é o contrário. É você dando. Eu lembro de uma frase de um presidente americano, John Fitzgerald Kennedy. Eu amo essa frase. E eu trago ela para o reino de Deus. Ele diz assim: não é o que esse país pode fazer por você, e sim o que você pode fazer por esse país. E eu trago isso para a igreja. Não é o que a igreja pode fazer por você, é o que você pode fazer para a igreja. Isso quer trazer o quê para nós? Que nós, como cristãos, e aqui até a Priscila falou que nossa visão sobre ser sacerdote, o sacerdote é aquele que é servo. É aquele que está se doando para fazer alguma coisa. Então os irmãos, nesse final de semana, a equipe toda se doou. Na semana nós oramos, jejuamos, todo mundo se doando. Para quê? Para chegar lá, para que servir as pessoas, para que as pessoas que foram, elas foram consumir. Porque o nosso papel é de servir ali. Mas o nosso coração é que elas tenham essa experiência com Deus e depois elas se tornem o quê? Servos. Elas aprendam, ó, eu consumi naquele dia, mas a partir de hoje eu só vou servir. Porque Jesus era servo, era o rei servo, o Deus servo. Então uma característica, e Jesus disse, se você quiser ser o maior no meu reino, faça o quê? Sirva. Nós servimos com o nosso tempo, nós servimos com as nossas orações e servimos com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. É tudo. Tudo. Então quando eu entendo isso, eu falo assim, peraí, eu preciso, aonde é que eu posso contribuir? Em o que eu posso contribuir? Em o que eu posso, peraí, eu lembro que, é difícil falar de mim, mas, desculpa, eu lembro que eu estava lá na Vila Mariana, lá na Videira, eu cheguei, olhei, e tinha a vocalista, tinha o baterista, o tecladista e o violonista, só. E tinha uma pessoa só para ajudar ela, de vocal. E aquele palco enorme, e eu vi que estava precisando de gente. Eu cheguei, fui lá, perguntei, eu não sabia nada de cantar. Até hoje eu não sei, mas fui lá. Falei, olha, deixa eu fazer uma pergunta. Está precisando de gente aí no louvor? Eu vejo que tem pouca gente. Ela falou assim, está precisando. Falou assim, eu posso ajudar vocês? Eu não sei tocar nada, mas acho que eu canto no banheiro, dá para quebrar um galho aí. Ela falou, vem fazer um teste. Eu fui lá, fiz o teste, falou, não desafina, passou, pode entrar. Aí eu fui lá, só que tinha um detalhe. O culto era de manhã, que hora que era o ensaio? Domingão, 7 da manhã lá. Todo domingo. Saía daqui, São Caetano, São Bernardo, nem lembro mais onde eu morava. São Caetano, né? São Caetano, ia para lá cedinho. Acordava cedo, 6 horas, para estar lá 7. Para quê? Para servir. Amém? Então, eu e você, nós precisamos entender isso. Que nós nascemos para isso. Nós temos que andar como Jesus. Jesus estava aqui o tempo todo, encontrava com alguém, ele servia. Cura. Espera aí, está morto? Levanta. Estava o tempo todo servindo. Servindo as pessoas. E nós temos que ter esse coração. Mas nós, não só com o nosso tempo, também com o quê? Com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós vamos ter o final do ano agora, nós temos a oferta das primícias. O que é a oferta das primícias? É a oferta que você vai dar para representar você o ano inteiro. É algo que nós fazemos. Por que nós fazemos isso? Para ajudar você. Você fala assim, eu estou abençoando o meu ano. Você fala assim, ah pastor, estão pensando só em dinheiro? Não, querido, estou pensando em você. Assim como Paulo, estou pensando no seu crescimento. Para você ter atos de generosidade. Dando oportunidade para você. Aí é óbvio, pode aparecer um monte de coisa para você investir. Investir na sua vida, na sua viagem. Não estou querendo tirar isso. Mas o que eu estou querendo colocar é que você insira o reino de Deus nos seus propósitos. Por exemplo, quarta-feira agora, o que eu vou fazer? Eu vou estar aqui quarta-feira. Você quer fazer os seus alvos? Vem aqui. A gente vai estar ensinando vocês a fazer alvo. Aprender, peraí, eu quero os meus alvos. Eu vou te ensinar. Falar como é que você tem que fazer. A te dar dica para você dobrar o seu joelho e perguntar para Deus. Para você ver se aquilo que você está fazendo não é uma fantasia, mas sim um sonho. Algo que pode ser conquistado. Porque alvos foram feitos para ser conquistados. Amém? Então é isso. Por quê? Estou preocupado com você. Você chegar em dezembro de 2025 ou até antes... Pastor, já alcancei meu alvo. Falei, glória a Deus. Glória a Deus. Falei para os líderes, esse ano todo mundo vai multiplicar todas as células. Não quero saber, vai multiplicar. Mas por quê? Eu vou bater neles? Não, vou pegar no pé. No ano que vem, desculpe, perdão. Vou pegar no pé. Por quê? Eles multiplicando vai ser o quê? Uma conquista. Isso vai dar o quê? A moral, a fé vai estar. Nossa, pastor, conquistamos, não sei o quê. Vamos conquistar, mas eu vou ajudar. Pode ter alguma coisinha ali que não está funcionando. Aí a pessoa vai ter o coração ensinável de entender. É, acho que ele sabe um pouco mais que eu. Ou ele está querendo me ajudar, eu tenho que ser humilde. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça para o humilde. Amém, irmãos? E aí eu vou acompanhar isso. Para quê? Mas eu vou acompanhar semana a semana. Não é aquela coisa assim, ah, presumir, não. Quero saber, como é que está a oração?
Como é que está isso? Por quê? Isso no final vai fazer a diferença. Fez na minha vida, vai fazer na sua também. Porque eu quero ver todo mundo crescendo, avançando. Eu lembro um dia, a gente estava no prédio lá da Vergueiro, e o Leandro chegou com o carro dele, está até hoje com esse carro. A hora que eu vi esse carro, eu falei, irmão, tudo bem? É, pastor, comprei, deu certo, não sei o quê. Nossa, eu comecei a chorar, porque eu vi que o irmão estava prosperando. Quando outras pessoas pegaram a sua casa própria, eu fiquei tão extasiado, fiquei mais feliz do que quando eu peguei a minha, porque é o sonho da pessoa sendo realizado. Mas por quê? Foram homens que eu acompanhei, o Jonas, o Leandro, eu vi lá eles sempre colocando o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas sendo o quê? Acrescentadas, está na palavra, e é isso, eu vou morrer ensinando isso,
sem dente, falando isso para você,
até o final dos tempos, porque eu quero ver você crescendo, eu quero você sendo generoso para você crescer ainda mais, avançar, porque quando você é generoso, você é igual ao Pai, e o Pai se agrada disso, de generosidade, de não ficar olhando para você, seu mundinho, olhar para o reino de Deus, olhar o que falta, o que está precisando. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Chamar a equipe de louvor. Fala assim para o seu irmão, para toda generosidade. Você vê que Paulo, quando pregava, ele escrevia suas cartas, o coração dele, ele estava preocupado no crédito de cada um de nós, daquilo que vai fazer a gente crescer e avançar. Então, nós precisamos entender que Deus, para as nossas vidas, Ele tem algo muito mais excelente, muito mais excelente. Basta uma coisa, eu viver como Ele vive, eu pensar como Ele pensa, e aí as coisas naturalmente, na verdade, sobrenaturalmente vão começar a acontecer. Como Ele disse, buscai o meu reino e a minha justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Eu vejo isso na vida de todo mundo que coloca o reino de Deus na frente. Todo mundo. As outras coisas são acrescentadas. Daqui a pouco a pessoa está lá, mas olha, não tinha como acontecer, aconteceu, Deus fez, porque colocou o reino de Deus na frente. E eu quero te convidar a viver assim. A ser um servo de Deus na casa de Deus, tanto com seu tempo, mas também com seus dízimos, com as suas ofertas. Sabe, para você entender que igreja não é um condomínio. Era muito fácil aqui, irmãos, eu falar assim, ó, irmãos, tem isso aqui para comprar, o valor é tanto, vamos fazer aí uma vaquinha. Não, só que isso aí não está na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que é para você dar segundo o seu coração. Aí eu vou estabelecer o valor no seu coração. Não, você tem que estabelecer o valor no seu coração dobrando o seu joelho, perguntando para Deus, Senhor, qual que é o valor que o Senhor tem para eu dar? É sempre assim. Só vou dar, eu não estou fazendo, agora eu vou fazer a oferta, não estou dando essa palavra por causa da oferta, porque hoje o guitarrista faltou, e o Jonas quer dar a palavra da oferta, é por conta de muitas coisas, mas eu sempre, a gente faz esse momento antes, e depois eu dou a palavra, como os irmãos sabem. Mas hoje, por conta desse dia, a gente vai fazer as ofertas agora, amém? Então eu quero pedir que você fique de pé onde você está, todos vocês, nós vamos louvar, adorar o Senhor, vou chamar os irmãos para darem seus dízimos, suas ofertas.